Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça a Voz da Esperança com Pedro Esteves.
Estamos de regresso para mais um episódio da Voz da Esperança. Muito obrigado por estar também de regresso e se juntar a mim para mais alguns minutos de reflexão profunda e, sobretudo, descobrirmos os grandes fundamentos da fé na Palavra de Deus. É ela que nos guia, nos orienta, é o motivo da nossa reflexão e acreditamos profundamente que na Palavra de Deus encontramos não apenas verdade e solidez para a nossa fé, mas também um horizonte de esperança que é uma grande bênção para a nossa vida. Como eu próprio tenho sentido essa bênção, deixo esse testemunho pessoal, também desejo e a minha intenção estender esta graça, esta oportunidade de bênção a todos. E é por isso que aqui estou, semana após semana, consigo, na antena da RCS, em podcast, enfim, onde quer que me ouça. É por isso que aqui estou, para continuarmos a descobrir e a explorar juntos as razões para termos esperança. Estamos já há algumas semanas nesta nova temporada em que exploramos algumas palavras-chave, grandes conceitos que na Bíblia, a Palavra de Deus, são apresentados como alguns dos grandes pilares da fé e, portanto, também da esperança. Esta, na verdade, é a terceira palavra que lhe vou propor nesta temporada. Já falámos sobre a palavra esperança, precisamente, começámos por aí, e no último programa falámos sobre a palavra conflito. Hoje vamos avançar para uma nova palavra, mas já agora, um pequeno parênteses, para lhe dizer que se não teve a oportunidade de ouvir os últimos programas, particularmente desta temporada, mas se quiser os mais de 30 programas já desta última série da Voz da Esperança, pode fazê-lo. Basta ir ao nosso site, procurar ou até mesmo nas plataformas de podcast pode encontrar. O nosso site, já sabe, radiorcs.novotempo.pt, procura por podcasts e vai precisamente encontrar aí a Voz da Esperança. Ora, já falámos destas duas palavras, hoje vamos para outra palavra muito importante, um dos conceitos-chave para entender a fé e particularmente a experiência cristã. Falo-lhe da palavra graça. Como é que nós podemos explicar o conceito bíblico de graça de maneira que seja abrangente, sólido e seja capaz de expressar todo o vasto campo de conhecimento e informação que está contida nesta palavra? Vamos a isso. Precisamos de olhar para alguns textos bíblicos, de os entender, de os colocar em perspectiva, para podermos entender então o que é a graça e porque é que ela é tão importante para a nossa vida. Podemos dizer que temos dois grandes pilares, dois grandes entendimentos que se complementam um ao outro para compreender este conceito. O primeiro deles, o ser humano tem um problema grave. Esse problema grave nós colocámo-nos nele. Aliás, na última palavra e no último programa aqui consigo na Voz da Esperança, falei precisamente sobre o conceito de conflito, em que aprofundámos bem esse conceito. Este problema grave em que o ser humano se colocou e que, no fundo, do qual se mantém refém, na Bíblia é designado como pecado. O pecado, por natureza, é tudo o que se opõe a Deus e à ordem que Deus estabeleceu. O pecado, como é uma escolha moral, tem consequências. O apóstolo Paulo escreveu muito bem sobre este conceito de pecado e das suas consequências. Um dos textos mais conhecidos, talvez porque ele resume de forma tão direta, sem nenhum rodeio, está em Romanos, na carta que o apóstolo escreveu aos Romanos no capítulo 6 e no versículo 23. Quando dividimos este versículo em duas partes, obtemos então aí os tais dois pilares para entender a graça. Primeiro deles, então: porque o salário do pecado é a morte. Esta é a tal afirmação taxativa, sem rodeios. O ser humano tem um problema, como eu dizia, ele é o pecado, e o pecado é de uma tal natureza que ele implica consequências. É um pouco como na vida, todos de forma prática sabemos, mesmo que não tenhamos nenhuma dimensão religiosa, teológica ou bíblica, todos sabemos que na vida, quando fazemos certas escolhas, obviamente vamos obter delas um certo resultado. Há escolhas que são tão más e tão trágicas que já sabemos que quando alguém faz aquele tipo de escolhas, vai por um determinado caminho ou conduta que forçosamente, mais à frente, seja mais cedo ou mais tarde, acaba por receber o salário daquele comportamento ou daquela escolha. De um ponto de vista mais macro, não falando de um comportamento em concreto, mas de uma escolha global, de seguir um caminho, que é o caminho, o tal pecado, como a Bíblia o afirma, ou seja, aquilo que se opõe ao que Deus estabeleceu, no fundo, aquilo que se opõe ao que é bom, ao que é justo, ao que é certo, essas escolhas, elas implicam uma consequência que o apóstolo aqui diz sem rodeios, é a morte. A morte é a consequência, porque o pecado é o afastamento da fonte da vida. Se lhe estou aqui já por mais do que uma ocasião, me referi a este facto de que Deus estabeleceu uma ordem, quando eu vou contra essa ordem eu tenho a consequência. Ora, Deus é a fonte da vida. Portanto, todo o afastamento de Deus é uma negação da vida e daquele que é a sua fonte. Por isso é que o pecado tem como consequência a morte. Não é um castigo que alguém decide dar-nos. É uma consequência intencional. Porque se a vida existe num lugar, numa pessoa, se ela está acessível e eu digo não quero, eu estou a dizer quero a morte. É isso que significa o salário do pecado. É a morte. Só que este texto que estamos a ler, Romanos 6:23, não diz apenas isto. Eu não terminei o texto. Disse apenas a primeira oração gramatical. Porque a seguir o texto vai introduzir uma outra dimensão. É que Deus providenciou uma solução ou uma saída para este problema, o tal problema grave no qual nos colocamos. Quer dizer, quando eu me afasto da fonte da vida, eu coloco-me no caminho da morte. Mas será que é inevitável, depois de eu me colocar nesse caminho, ter que ter esse fim? Ora, o texto então diz, vamos começar, o salário do pecado é a morte, mas... E este mas agora tem uma grande importância, é claro, porque ele vai dar uma possibilidade de solução, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E através de quem isto acontece, ele diz, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Significa que há um dom, portanto se é um dom é alguma coisa que é doada, e para reforçar a ideia diz que esse dom é gratuito. É claro que um dom, à partida, já é gratuito, porque é uma oferta. Mas para que não houvesse dúvida se alguém poderia tentar comprar o dom, a afirmação é que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Isto significa que este dom gratuito de Deus tem o poder, o potencial, de anular o quê? O efeito da condenação ou da consequência que o próprio apóstolo primeiro refere e que já aqui comentámos. A consequência do pecado é a morte. É possível, portanto, conviver com estas duas realidades. É verdade que o pecado tem uma consequência e que ela é destrutiva, mas há um dom, há um caminho para a vida eterna. Portanto, morte e vida eterna colocam-se aqui como opostos totais. E o ser humano, no fundo, tem dois caminhos diante de si. Um conduz à vida, outro conduz à morte. Quando uma pessoa se coloca no caminho que conduz à morte, ela não está definitivamente condenada a que isso aconteça. Ela tem ou é-lhe providenciada uma saída. Essa saída é a graça. É por isso que mesmo sem a expressão graça, ela está totalmente expressa neste pequeno e cheio de significado este texto que consegue encerrar esta ideia. A graça é então este dom que me é oferecido por Deus que vai anular o efeito daquele salário a que eu estava condenado. A verdade é esta. O conceito de graça é por isso um conceito essencial para entender a Bíblia, particularmente Jesus, a sua missão, mas também a fé cristã. Mas é verdade que o conceito de graça pode e tem induzido a muitos erros e até más compreensões. É por isso que muitos cristãos ao longo do tempo, aliás, sejamos honestos, diferentes confissões, por exemplo, ou denominações cristãs, debatem-se um pouco com diferentes visões sobre o que é graça. Mas eu acredito que isto pode ser explicado com clareza. Vamos então aprofundar agora o conceito de graça e a sua aplicação. Vamos novamente ao apóstolo Paulo, porque é talvez o autor mais prolífero a falar e a explicar a graça de Deus, porque na carta que ele escreveu aos Efésios, no capítulo 2, vai ter aqui uma expressão, uma das mais importantes em toda a Bíblia, para entender então graça. Diz o apóstolo: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Algumas pessoas creem que é possível salvar-se através de obras. E quando digo algumas pessoas, obviamente estou a falar de crentes e de cristãos em particular. Uma pessoa que não seja crente na Bíblia, não seja cristã, naturalmente que nenhuma destas coisas faz sequer algum sentido na sua vida. Mas entre os milhões de pessoas que são cristãos, ou se afirmam como tal, existem diversas formas de olhar para esta expressão e para este tema e mesmo para estas palavras do apóstolo Paulo. Para alguns, de facto, a salvação é alguma coisa com a qual nós, seres humanos, somos coniventes ou temos um papel essencial, uma vez que podemos ter obras que, se as cumprirmos, é aí que acedemos à misericórdia divina. Basta pensar em sacrifícios ou formas de sacrifícios que servem para garantir ou ter um papel nesse processo. Existem alguns crentes, por isso, que criticam ou demonstram, trazem à luz a ideia de que outros crentes não entendem este lugar ou o papel da graça. É evidente que desconsiderar a graça e o que ela significa é seguramente desconsiderar a Bíblia, porque a Bíblia é muito clara. O que nós precisamos, sim, é de ter uma visão sólida e abrangente do ensino bíblico sobre a graça. Voltemos às palavras do apóstolo Paulo. Ele afirma claramente que somos salvos pela graça e que isto não vem das obras. Significa que mesmo que eu escolha ou tendo ou me esforce por praticar boas obras, essas boas obras não vão comprar a salvação. Ou seja, não são as minhas obras, voltando a Romanos 6, não é através de alguma coisa que eu faça que eu posso retirar aquele salário, aquela condenação à morte. Por isso é que a Bíblia afirma com esta insistência de que a isto nós chamamos graça, o facto de sermos salvos sem que isso venha de nós. Por isso é que Jesus é o agente da salvação. Isto é muito importante compreendermos. Os cristãos assentam a sua fé no facto de que Deus, Ele próprio se fez homem e de que nós somos salvos não por nós nem pelo que fazemos, mas através daquele que fez tudo o que tinha que ser feito. Porque se o salário do pecado é a morte, Jesus, que nunca pecou, morreu. No entanto, note que há um aspecto muito importante. No ensino bíblico, graça não pode ser entendida como uma licença para pecar ou uma autorização para continuar na primeira parte de Romanos 6. Graça não é um instrumento, uma carta que eu tenho na mão para dizer assim: bom, posso continuar a pecar porque o salário do pecado é a morte, mas eu vou continuar a pecar porque tenho uma carta, quase como se estivéssemos no monopólio, não é? E quando vamos parar à prisão, para quem conhece o jogo, eu joguei muitas vezes desde pequenino em minha casa com a minha irmã e familiares, fartávamos de jogar ao monopólio. De facto, quando íamos parar à prisão, que era uma condenação que nos era dada, um grande alívio era quando conseguíamos tirar daquele baralho de cartas de sorte que nos saía o ficarmos livres da prisão. E essa carta tinha uma coisa boa, que era: acontecesse o que acontecesse, mesmo que nós continuássemos a cair na casa que nos mandava para a prisão, com aquela carta estávamos livres da prisão. Ora, a graça, se for entendida como uma carta que por sorte me livra da morte, então nesse entendimento a graça seria uma desculpa ou até um instrumento ao serviço do pecado, porque eu poderia então continuar a pecar. Ora, quando a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte, mas que há um dom gratuito, uma obra que é feita por Jesus Cristo, obviamente que o texto não pode ser lido como se então eu pudesse voltar à casa de partida e o salário do pecado é a morte, mas para mim não é. Logo, eu posso continuar a pecar. Este entendimento tornaria a graça e a obra de Jesus ineficaz e sem nenhum poder sobre a minha própria vida. Por isso, é que nós precisamos de entender que se graça fosse entendida como licença para pecar, então nós estaríamos em pior condição do que aqueles que não aceitam ou não querem saber dos padrões morais que Deus estabeleceu. Agora, o que é curioso é que para nós percebermos esta segunda parte, o alcance desta verdade, basta lermos o versículo que está logo a seguir àqueles que eu acabei de ler. Eu vou reler novamente para ser mais fácil agora de compreender. O apóstolo Paulo dizia então aos Efésios: Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, isto é um dom de Deus, para que ninguém se glorie de que a sua salvação vem através das suas obras. Esta é a afirmação. Se eu pegar neste texto para dizer que então eu posso continuar a pecar ou que não preciso de me preocupar com o que faço ou com as minhas obras, então o apóstolo Paulo continuou, porque eu li os versículos 8 e 9, creio que ainda nem lhe tinha dito, de Efésios 2, mas veja o que diz o apóstolo agora no versículo seguinte, o 10. Porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Fantástico este texto, porque ele vai complementar de uma maneira extraordinária aquilo que nós acabámos de ler primeiro. Ou seja, vamos explicar isto de uma maneira muito, muito clara. A graça não me afasta das boas obras. A graça não está em oposição às obras. O que também existem alguns cristãos que por vezes escorregam um pouco, se quiser, nesta armadilha, é de, ao quererem alimentar, dar força e bem à ideia de que nós não nos salvamos pelas nossas obras, e isso chamamos graça, escorregam, como dizia, na outra ideia que está num outro extremo, que é dizer que nós não precisamos de obedecer a Deus, de nos preocupar com a moral, de estar em coerência com aquilo que Deus nos indicou que é bom. Por isso, para que não caíssemos nem num extremo nem no outro, o apóstolo Paulo diz as duas coisas. Agora veja bem como é interessante e sólida esta reflexão, esta afirmação do apóstolo. Somos salvos pela graça e não pelas obras. Isso não vem das obras para que ninguém se glorie. Ponto 1. Ponto 2. Apesar disso, nós fomos criados em Cristo Jesus para quê? Para boas obras. E Deus preparou essas boas obras para que nós andássemos nelas. No fundo, Deus ensina-nos, revela-nos quais são as boas obras para que seja possível vivê-las. Já imaginou o que era um cristão ser uma pessoa que pratica más obras? E que depois, quando fosse, por exemplo, acusado por alguém, dizer, então, mas tu és um cristão e tens essa vida devassa ou imoral. E imagina um cristão dizer, sim, eu tenho esta vida imoral, mas eu tenho a graça. Por isso é que eu posso, imoralmente, comportar-me como quiser. Repare que, nesse caso, a graça era a justificação para fazer o que se quisesse, mesmo que fosse mau. Logo, a graça não me afasta das boas obras. A graça, como já disse, não está em oposição às boas obras. Eu não sou salvo por causa das minhas obras, mesmo que elas sejam muito boas. Mas o plano de Deus para a minha vida é viver com obras que sejam um deleite, que sejam bênção, que sejam luz. Que obras são estas? Para terminarmos aqui a nossa reflexão no Voz da Esperança de hoje. Que obras são estas? As que o apóstolo diz que Deus nos preparou para andarmos nelas, porque são boas. A Bíblia também nos diz que obras são estas, não é nenhum mistério. É até bastante pragmático e claro. Quem o diz de uma forma muito direta é o apóstolo João, que quando escreveu a sua primeira carta, no capítulo 2 e no versículo 6, ele disse o seguinte aos crentes: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. E aqui está, prezado ouvinte da Voz da Esperança, aqui está a solução. Aqui está, se quiser, o clímax deste conceito de graça. Aquele que está nele, que foi salvo por ele, porque é por ele, não é por nós. Por isso é que o texto não diz que nós não temos que estar em nós. Temos que estar nele, porque nós só somos salvos nele. Este ele, obviamente, é uma referência a Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aquele que nos oferece a oportunidade de nos redimirmos das nossas más práticas e más obras. Nós andamos nele, mas nós temos que andar como ele andou. Esse é que é o propósito, é isso que nos orienta na nossa vida. Andar como Jesus andou é procurar fazer as obras que ele fez. Logo, a graça é um dom estendido diante de mim para que seja possível. É o experimentar a possibilidade da vida eterna e entrar nessa dinâmica de vida. Mas quando eu reconheço com profunda gratidão esse dom de Deus, eu começo a procurar caminhar como Jesus caminhou, logo fazer as suas obras. É por isso que a vida em Cristo é uma vida de descanso. Não é uma vida de luta e labor para ver se consigo ser perfeito. É uma vida de descanso. A vida do crente é uma vida de serena confiança. Porquê? Porque a esperança do cristão não está em si mesmo, está em Cristo. E a nossa fraqueza pode unir-se à força de Cristo. A nossa ignorância pode unir-se à sabedoria de Cristo. A nossa fragilidade é coberta pelo seu grande poder. E por isso, graça é uma oferta maravilhosa que nos é dada para me ajudar a caminhar cada dia de acordo com a perfeita vontade de Deus. Convido-a a escutar uma melodia maravilhosa, uma lindíssima mensagem sobre graça, precisamente. Medite sobre isto e, a seguir, no minutinho final, tenho uma oferta muito especial para lhe fazer. Por agora, vamos ouvir Tua Graça.
Tua graça me basta.
graça me basta, Senhor. É esta a grande mensagem de fé, mas também de esperança que o Evangelho nos proporciona. Foi isto que hoje quis ensinar, partilhar consigo, ajudá-lo a refletir sobre este conceito maravilhoso. Mais uma grande palavra que aqui analisámos durante alguns minutos. Graça. Ora, é de graça, precisamente. Vamos aplicar este conceito agora na prática. É de graça que tenho hoje uma oferta muito, muito especial. E não é só, não o digo só por dizer todas as semanas. Esta é mesmo muito especial porque é a primeira vez que aqui, na Voz da Esperança e mesmo na antena da RCS, vamos fazer essa oferta. Trata-se de um guia de estudo, uma revista na forma de um pequeno manual, no fundo, chamado A Origem de Tudo, que é um estudo sobre as origens do universo e da vida e como encontramos na Bíblia e até na ciência razões para confiar nesta extraordinária mensagem. No fundo é isso, é uma mensagem, é de que nós somos criados e estamos aqui por um propósito, não por uma casualidade. Por isso, o guia de estudo A Origem de Tudo estou a oferecê-lo hoje aqui pela primeira vez. E não tenho muitos para oferecer hoje. Os 5 primeiros ouvintes que nos enviarem uma mensagem pedindo A Origem de Tudo, é só isto que tenho que escrever, a revista ou o guia de estudo A Origem de Tudo, então os primeiros 5 ouvintes vão ter esta, pela primeira vez, esta oferta. Envie-nos essa mensagem com o pedido, já sabe o nosso número, anota aí, se não tem à mão, 933-912-912. Vou repetir, 933-912-912. Ficamos à espera do seu pedido. Muito obrigado pela sua companhia, por estar comigo aqui sempre na Voz da Esperança. Se Deus quiser, na próxima semana cá estaremos reunidos novamente para mais um tema, para mais uma palavra, para mais um tempo de esperança. Até lá, que Deus o abençoe.
Sintonize a frequência da esperança e deixe-se inspirar pela reflexão profunda e espiritual da Palavra de Deus. Ouça A Voz da Esperança, com Pedro Esteves.